Quem aqui é crente? Levanta a mão. Nossa, é muito bom hoje falar que é crente, ou não é? Eu tenho um pouco de trauma com a palavra crente. Vou ser honesto, eu nasci num lar cristão, a vida toda foi na igreja, e eu vivi, né, eu estudei no meu ensino fundamental e médio entre, nos anos 90, e eu não sei o que você entende por estudar nos anos 90, mas se tinha uma palavra que definia estudar nos anos 90, era bullying. É ou não é, gente? E eu era crente. Então as pessoas, eu falava que ia na igreja, as pessoas falavam, você é crente? Crente? E aí aquilo me gelava o corpo todo. Sim, eu sou. Ah, então você não tem televisão na sua casa? Eu tenho televisão. Não, então por que você não está de terno? Eu não posso usar tênis. Quantos sofreram bullying por ser crente aqui ou não? Eu tinha um pouco de medo dessa palavra crente. Tanto que quando eu comecei na adolescência a falar que eu era cristão. Não, eu sou cristão. Eu sou cristão, não. Eu sou crente. O que é ser crente? As pessoas pensavam isso e as pessoas criticavam e talvez até hoje brincam com você, porque elas têm ali uma visão caricata do que é ser crente, sim ou não? Elas têm uma visão do que é ser crente, elas acham que crente é aquele estereótipo que elas construíram na mente delas, que foi colocado pela mídia, entretenimento, etc. Mas na realidade, ser crente só tem uma definição, só tem um significado. Crente é aquele que crê. Crente é aquele que crê. Eu me defino como crente porque um dia eu entendi quem Jesus era e hoje eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, ela é a verdade, ela é inerrante, ela é a verdade para nós. Eu creio nas Escrituras, eu creio no poder de Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na cruz, eu creio na graça, eu creio no perdão, eu creio no amor, eu creio em Deus. Isso é ser crente. Quantos crentes nós temos aqui? Nós cremos em Deus. E nós estamos lendo Hebreus 11, e Hebreus fala muito sobre crer, sobre os heróis da fé, sobre os heróis no fator crer. E quando a gente começa a entender a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada em ser crente, porque crente não é algo que você se transforma, vou falar um pouco sobre isso, não é tipo você vira um Power Ranger, também não é algo que você, quando você entra no exército, não sei se você já entrou nas Forças Armadas, mas quando você entra no exército, raspa sua cabeça, arranca sua roupa, coloca outra roupa, você fala assim, senhor, não senhor, não é assim. Eu vou explicar um pouco sobre como é ser crente. Talvez você não é crente aqui hoje, você está vindo pela primeira vez, fique à vontade. Não fique pressionado a ser crente. Mas eu quero que você conheça Jesus. Eu quero que você confie em Jesus. Moisés. A gente está falando sobre Moisés, o grande Moisés. E o texto começa em Hebreus 11, 23. Pela fé, os pais de Moisés. Olha lá, vamos junto. Olha que interessante, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. O faraó mandou executar todos os meninos naquela época no Egito. Os pais de Moisés eram cativos no Egito, eles eram escravos. E pela fé, os seus pais não temeram o decreto do rei, mas esconderam Moisés, porque viram nele algo especial, viram que ele não era um bebê comum. Eu questiono um pouco esse momento, porque nunca o nosso bebê é comum, é ou não é, gente? Nosso bebê é o bebê mais bonito de todos. Eu olho meu filho Benjamin e falo, como pode ser tão lindo? Eu tenho 18 gigas de foto do meu filho, fazendo todo tipo de coisa, tirando catota do nariz, chorando, berrando, tudo. Eu ando, tudo que ele faz é belo. Às vezes eu falo, como que pode? É injusto com as outras crianças ele ser tão bonito assim. Que lindo. Os pais dele viram que ele era um bebê comum e decidiram, não. Meu filho não vai morrer. Pela fé eles esconderam Moisés. Pela fé Moisés viveu. A história é sobre Moisés. Eu quero que você entenda isso. A história é sobre Moisés, mas a fé era dos pais dele. A história é sobre Moisés, mas a fé para salvá-lo veio dos seus pais. Vocês estão conseguindo acompanhar ou não? Sabe, tem um momento da tua vida que a tua fé talvez não seja suficiente, mas existe uma fé em alguém que vai levar você a sobreviver. Talvez o que você está vivendo hoje, agora, para você seja algo desolador e você não tem fé o suficiente, mas eu tenho certeza que Deus vai colocar do seu lado alguém com fé suficiente para você sobreviver. Não é errado pegar a fé de alguém emprestado. Repete comigo, não é errado pegar a fé de alguém emprestado. Tem dia que a gente não tem tanta fé, ou não é? Eu vou ser honesto aqui, abrindo o coração, tem dia que eu não tenho tanta fé. Tem dia que o desafio é tão grande, mas aí eu chego em alguém que tem muita fé, e graças a Deus, você precisa andar com pessoas que estão sempre com o vaso cheio de fé para te emprestar um pouco. Aí eu chego no meu pastor, eu falo, pastor, está acontecendo isso, pastor, será que vai dar certo? E alguém vai lá e te abastece de fé, te empresta fé. Ei, toma aqui, vai lá, vai dar certo sim, Deus está com você, Deus é por você, Deus vai fazer, Deus não te abandona, você crê, e essa pessoa vai enchendo a sua fé, e você fala, é verdade, aí você chega lá derrotado, mas você emprestou uma fé, você sai grande, você sai grande. Ei, anda com quem tem fé. Às vezes você chega lá, você tá igual aqueles bonecão de posto assim, sabe? Quando tá acabando o ar. Já viram o bonecão de posto quando acaba o ar? Fica assim, né? Esses dias eu passei num posto, o bonecão tava triste lá, assim, ó. Eu falei, Jesus. A gente tá assim, né? É luta, é desafio. Nossa, é tanta coisa. Você tá lá. Aí você encosta e alguém tá com muita fé. Aí vai enchendo a tua fé. Ei, você é mais que vencedor. Ei, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Deus nunca erra. Ei, você já passou por tanta coisa, você vai vencer isso também. Ei, Deus é por você. Ei, vai pra cima. Ei, tenha coragem, você vai enchendo. Daqui a pouco você tá assim, ó. Amém? Pela fé. Olha que lindo, eles esconderam Moisés porque viram nele algo especial. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que Deus está fazendo em você que está escondido ainda. Tem coisa na tua vida, você fala, Deus, por que não aconteceu? Porque se isso for revelado agora, o faraó vem e puff. Tem coisa que Deus está preservando, porque na hora certa, hoje é só um bebê, mas daqui a pouco vai ser um grande libertador. Tem coisa na tua vida que hoje é um bebê, mas amanhã vai ser um grande libertador. Na hora certa Deus revela, na hora certa Deus mostra, na hora certa Deus levanta. Não tente expor aquilo que Deus está escondendo. Se Deus está escondendo, se Deus está guardando, tem um motivo, tem um porquê. Não tenha pressa, tenha confiança. Não tenha pressa, tenha confiança. É lindo isso, porque quem crê, amadurece. A história de amadurecimento da vida de Moisés começou quando ele não podia crer. Mas quem crê, amadurece. Quem crê, amadurece. Olha o que a palavra de Deus fala. Vocês estão comigo ou não, gente? Deus está falando com você? No verso 24, vamos continuar lendo. Olha o que fala. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Pela fé ele decidiu não viver no palácio de Faraó. Eu não sei se você conhece a história, mas eu vou resumir bem rápido. A mãe de Moisés escondeu Moisés, depois pegou Moisés e jogou ele no rio, pediu para sua irmã mais velha, falou assim: acompanha seu irmão até ir para o lugar do rio. Aí o rio levou Moisés para uma menina, a menina estava se banhando, a menina viu o bebê e também viu nele algo especial, e falou: nossa, que bebê especial, eu quero criar ele, mas eu não posso. E aí a sua irmã, a irmã de Moisés, Miriam, falou assim: eu tenho uma mulher que pode amamentar esse bebê. E era a própria mãe de Moisés. Você está acompanhando ou não? A questão é que Moisés caiu no colo da filha de Faraó. E ela não podia cuidar de Moisés, mas ela falou assim: olha, eu preciso de uma babysitter. Eu preciso de uma au pair. Eu preciso de uma babá. Quem pode cuidar desse bebê lindo para mim? E aí Miriam falou assim: olha, eu conheço uma mulher que ela, nossa, ela até parece um pouco com ele. Doideira, né? Imagina a menina de Faraó: nossa, vocês se parecem. Não, nós nunca. Hebreu tem tudo a mesma cara, para. Eu posso levar. E aí, Moisés foi criado pela sua própria mãe. Mas chega um momento que Moisés vai para o palácio. Então Moisés era um hebreu com uma criação egípcia. E eu não sei se você compreende que o Egito naquela época, era a potência mundial. Faraó era como se fosse o homem mais rico dessa terra. Faraó era o homem mais poderoso dessa terra. E lá estava Moisés, o hebreu, sendo criado como um príncipe. Na maior economia, era como se pegassem você e levassem você para ser criado em Manhattan. Era como se talvez um grande banqueiro da Suíça convidasse você para ser filho dele. Quem que é isso? Amém? Ainda dá tempo de alguém me adotar também. Imagina isso. E Moisés estava lá, mas a palavra de Deus fala que Moisés decidiu, ele escolheu não ser chamado como filho da filha de Faraó, não ser chamado como egípcio. Ele escolheu o pior lado. Ele escolheu: não, eu prefiro sofrer com o meu povo do que ficar aqui no Egito, no palácio. Você imagina as pessoas falando para Moisés: tá louco, parceiro? E as festas? E a galera? E a mulherada? E a grana? Olha a grana. Cara, olha o seu Instagram, você está com 900 mil seguidores. Perfil verificado. Moisés oficial. Você vai abrir mão de tudo isso? Tá doido, cara. Pensa, olha, cara, eu acho que você está muito... Você está muito... Sabe, você... Eu acho que você está muito profundo nisso, cara, em ser hebreu. Moisés, eu acho que você... Moisés, posso conversar com você e tomar um café? Eu imagino os amigos dele falando isso. Aí senta Moisés lá: não, porque agora eu escolhi o povo, o meu povo, eu vou andar com o meu povo, eu vou fazer parte do meu povo, eu quero viver como que o meu povo vive. E os amigos dele falam assim: Moisés, eu acho que você está um pouco radical. Você está muito radical, eu acho que Deus não quer isso de você, sabe? Eu acho que Deus é uma energia muito forte. Sabe, Deus é uma luz. Já viram isso ou não? Já falaram isso em você ou não? Aí vejo muita luz em você. Não, você tem que ver Cristo em mim. Isso é muito radical, Moisés. Mas Moisés decidiu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Crente, quem crê, decide. E quem crê, decide sempre o lado para onde Deus está. Quem crê, decide. Pode estar tudo difícil aqui e tudo fácil lá. Eu escolho aonde Deus está. Pode aos olhos do homem ser a pior decisão. pode aos olhos de todos ser a decisão mais ridícula. Eu escolho aonde Deus está. Moisés preferiu sofrer. Moisés preferiu o lado de ser escravo do que o lado de ser príncipe, pois ele sabia que do lado de lá era onde Deus estava. Não importa o que as pessoas estão dizendo, o que importa é onde está a presença de Deus. Não importa o que estão falando, porque as pessoas não conseguem sustentar as próprias palavras, mas Deus sustenta o próprio universo. As pessoas não conseguem nem decidir, elas decidem uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Agora Deus é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Deus não quer que você decida pelo olhar natural, Deus quer que você decida pela voz dEle, aonde a voz dEle está. Você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você crê. Quem crê, crente, anda por fé e não por vista. Moisés decidiu, quem crê tem maturidade suficiente para decidir. Crente toma um passo, crente toma um lado, não tem como não tomar lado, não tem como não tomar um time, não tem como você falar, não, peraí, eu vou ficar do lado de Deus. Eu vou ficar do lado de Deus. Eu vou ficar do lado da palavra, eu vou ficar do lado, mesmo que para mim, ao olhar hoje, seja perca, eu considero tudo perca pelo conhecimento de Cristo. Tudo para mim é perca. Por ter aquele que é o desejado das nações, o tesouro desejado das nações. Ei, decida sempre o lado do Senhor. Decida sempre estar do lado de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó, eu decido do lado de Deus. Vamos lá, fala para outra pessoa. Sabe, Moisés tinha tudo para ficar no palácio. Tudo. Você imagina Moisés encontrando a mãe dele e fala assim, ó, você me jogou no rio? Mãe, você me jogou no rio? Tô lá no Egito, 5 anos de terapia, tentando ali. Mãe, imagina isso. Rejeitado, um dia ele foi ajudar um hebreu, os dois hebreus tiraram onda com ele. Ah, é? Então vocês. Tô tentando ajudar vocês. Tô aqui tentando ajudar vocês, povo ingrato. Quer saber? Eu vou ficar no Egito mesmo. Toma açoite para vocês. Não. Imagina Moisés lá. Imagina Moisés no palácio olhando para Faraó, o avô dele. Vovô, você tentou me matar. Moisés era para ser um cara traumatizado, vocês concordam comigo ou não? Moisés tinha tudo para ter trauma. Mas porque ele tinha fé, ele conhecia Deus, Moisés se tornou muito maior do que aquilo que poderia derrubá-lo. Moisés deixou de ser um coadjuvante no palácio para ser aquele que confrontou o próprio faraó. Porque Moisés, está escrito na palavra do Senhor, Moisés sobreviveu, Moisés é o grande libertador, Moisés é o grande Moisés. E quem é faraó? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você crê e você decide o lado certo, você se torna maior do que aquilo que poderia te derrubar. Quando você decide o lado certo, você se torna maior do que aquilo que você poderia te derrubar. Aquilo que poderia te fazer cair. Ei, amadureça. Não seja só maduro por fora. Seja, não tenha uma fé madura, decida. Crente decide. Então uma das coisas mais difíceis hoje para o crente é isso. Ei, toma uma decisão na sua vida. Deus está colocando diante de você uma decisão. As pessoas querem que as pessoas elas querem fazer a vontade do Senhor, mas elas não entendem que a vontade do Senhor já está definida para você na palavra dEle. A vontade do Senhor é muito mais que apenas um sim ou não, botões de alternância, mas a vontade do Senhor é algo que está em você, é um lugar. pessoas perguntam para mim, pastor, como que eu sei se o relacionamento era a vontade do Senhor? Pastor, eu queria saber se eu, como escolher uma pessoa correta para namorar? Eu falo, não sei. Sei lá, vai tomar um café com a pessoa. Dá a mão assim, eu senti um urro. Talvez já é alguma coisa, não sei. Mas não, ei, pare de procurar respostas prontas. Às vezes a gente quer um tarô gospel, é ou não é? As pessoas querem que joga. Gente, pastor não joga os búzios, não. Ó, vai pra cá, vai pra cá. E toma cuidado, hein? Porque eu conheço gente que vai nesses lugares. Ei, eu conheço uma galera. Aí eu fui numa irmã, ela revela. Mas ela, mas fotografia hoje é digital, o que ela tá revelando? Que piada ridícula, mas tá tudo bem. Mané, você conhece? Já viu já, Wilson? Pessoal, fui na irmã que ela revela. Revela. Meu irmão, a maior revelação já tem a palavra de Deus, cara. Deus não precisa de ninguém para falar comigo, não. Ele pode falar comigo. Eu abro a Bíblia e ele fala, ei, filho! Eu te dei algo muito maior do que uma resposta pronta. Eu te dei algo muito maior que uma benzeção gospel. Eu te dei maturidade. Você é maduro, para de buscar revelação aonde. Você quer uma facilitação. Ei, dobre o teu joelho e levanta com paz. Eu tenho paz, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Estão comigo ou não, igreja? A última coisa, versículo 27. Oi, pessoal, gente, vocês são maravilhosos. 9 horas da manhã. Gente, 9h59 vocês fazendo isso. Amo vocês demais. Amo a maioria aqui. Versículo 27. Não temendo a ira do rei. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. Aleluia! Aleluia! Se está aí algo que te faz perseverar, se está aí algo que te faz perseverar, perseverar é ver o invisível. É ver o invisível. Eu falo assim, não, eu sei o que vai acontecer. Não, eu sei, eu vi aquele que é invisível. Eu vejo aquilo que os olhos não podem ver. Eu vejo aquilo que, que as pessoas não podem falar. Eu tenho convicção. Eu sei que Deus é real. Eu sei que a palavra é real. Crente é aquele que? Crê. Crente é aquele que? Crê. Aquele que crê. Crê sem ver. Crê sem falarem. Crê sem dica. Crê. Sabe? Ei, Deus deu uma coisa para você. Você não precisa de sinal para crer. Porque a gente às vezes quer isso. Deus me dá um sinal. Deus me dá um sinal. Deus fala alguma coisa. Mande um sinal. Quem é da antiga lembra desse pagode, né? Pastor, pagode é para Deus? É claro, é pagode. Eu sei que você está rindo, mas por dentro você está assim, ó, dá-me forças, Jesus. Dá-me forças, Pai, para continuar. Às vezes está assim, Deus me manda um sinal, faz algo, me mostra. Você está esperando um anjo vir com um cartaz assim, ó. Ei. A palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado. Quando você vê o invisível, o que é invisível se torna visível. Quando você toca o intocável, o que é intocável se torna tocável. Quando você consegue acessar pela fé, eu não estou falando de sinal, eu não estou falando de nada, eu estou falando quando você fecha os seus olhos e você precisa, e você crê na tua casa junto com você, na presença de Deus. Quando você fecha os seus olhos, você vê aquela empresa que você está sonhando. Você vê aquela promoção. Quando você fecha os seus olhos, você vê uma cura. Quando você fecha os seus olhos, você vê ali uma restauração. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de perseverar. Eu estou falando de não parar até ver acontecer. Moisés perseverou, ele continuou, porque ele viu o invisível. Ei! Só para quando Deus falar. Só para até você ver acontecer. Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida porque a gente para antes. A gente para antes. Às vezes Deus está lá e fala: Você está chegando. Você... não vou fazer mais isso não. Ei. Deus não está te torturando. Pelo contrário. A prova da tua fé produz perseverança. Ele está te levando a aumentar a tua fé. Sabe por quê? Presta atenção. Abre teu coração para isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não quer que você só viva o que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais para você viver. Deus tem muito mais. Deus tem coisas muito maiores para você. Você acha que você está vivendo agora é tudo que Deus quer fazer? Deus tem muito mais. Ele quer aumentar a tua fé. Porque à medida que a tua fé aumenta, o milagre aumenta. À medida que a tua fé aumenta, a grandiosidade aumenta. Ele quer que você viva de fé em fé, glória e glória. Talvez a medida que você tem de fé hoje não seja suficiente para as coisas grandiosas que Deus tem para você. Mas Ele está te dando a oportunidade hoje da tua fé crescer pela perseverança. Não desista. Não desista. Não desista.